Falando de Livros.
De hoje até sexta-feira ocorre na Arena da Fafiche, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, a Semana da Consciência Negra, UFMG, com o intuito de fomentar a discussão e problematizar o papel da negra e do negro na sociedade. O evento conta com uma programação que vai de rodas de conversa à realização de um baile funk, e não deixando de lado, é claro, a poesia. O sarau Afropreto é nessa quinta-feira e nós conversamos agora com a integrante do Bloco das Pretas e do Coletivo de Estudantes Negros, Thalita Botelho. Bom dia, Thalita.
Bom dia.
Bom dia, Thalita. Aqui é a Luiz Fernando.
Bom dia.
E Thalita, explica aí pra gente o que é o sarau Afropreto, como é que vai ser?
Bom, o sarau Afropreto é um sarau puxado pelo coletivo, pelo CACS e pelo Boca Preta, onde a gente reuniu, fazendo para a seleção de algumas poesias para puxar o sarau. São poesias marginalizadas, são poesias que falam sobre a realidade da mulher negra, do negro na universidade, no mesmo na sociedade em geral.
Olha, eu adorei esse nome, sarau Afropreto. Tem uma certa ironia nisso, não tem?
Uhum, claro.
Então fala pra gente dessa história. Muitas vezes das pessoas ficarem querendo ser muito politicamente corretas e tudo, né? Na maneira de se referir às pessoas pretas mesmo, de cor preta e tal.
Na realidade é porque na universidade hoje existe um processo de que a maioria dos estudantes querem ser negros, entendeu?
Uhum.
Só que a realidade do negro na universidade é muito diferente. A realidade, as pessoas falam que não existem negros na universidade, mas existem sim. Os negros são poucos que estão na sala de aula, poucos que estão dando aula. Mas a gente está nos cargos de limpeza, a gente está na construção civil, e aí as pessoas, a gente vai para os bailes funk fora da universidade e vê vários acadêmicos brancos, burgueses, apropriando da nossa cultura, apropriando das nossas músicas, sem saber realmente o peso político que tem. E aí por isso o nome, Afropreto, para ironizar essa questão do branco. Porque assim, na semana da consciência negra, a gente recebe muitos convites para construir a semana, dias que são referidos aos negros. A gente é lembrado, só que a gente luta contra o racismo diariamente, dentro e fora da universidade.
É verdade.
E quem pode participar aí do sarau, Thalita?
O sarau é aberto.
Ah, tá.
É para todos que quiserem.
Bacana.
E inclusive o público externo à universidade.
Legal. Então, o pessoal que está ouvindo, olha só. Vamos falar aqui do... Que dia que vai ser mesmo?
Oi?
Fala pra gente que dia que vai ser o sarau. Para as pessoas que estão ouvindo e quiserem participar, então, já que é aberto e tudo mais.
O sarau vai ser aberto para o público externo da UFMG, principalmente as comunidades ao redor da universidade. Vai ter participação de várias pessoas de fora, de várias comunidades. O sarau é aberto para todos os estudantes, para quem quiser. É só levar a sua poesia, a sua música, a sua indignação, e é isso. Vai ser na quinta-feira, amiga.
E na programação aí do sarau está prevista a participação do Bloco das Pretas, que você é até integrante, e Yasmina Pira. O que seriam esses grupos?
Oi? Desculpa.
O que seriam o grupo Bloco das Pretas e Yasmina Pira?
Olha, Yasmina Pira, eu não conheço bem o coletivo. Eu acho que é um coletivo de mulheres negras também. O Bloco das Pretas é a Frente Feminista do SEM, que é o coletivo de estudantes negros, que atuava na UFMG. Hoje a gente não atua só na UFMG, a gente atua fora também. O SEM nasceu de estudantes bonistas, cotistas, que cansaram de sofrer o racismo institucional, e aí nasceu o SEM para lutar contra o racismo dentro e fora da universidade. O Bloco das Pretas nasceu do SEM porque a gente percebeu que a mulher negra, ela precisa de pautas, ela passa por questões específicas, e no movimento negro ela também é invisibilizada. E que a questão da mulher negra, ela tem que ser tratada de forma diferente. E aí aí nasceu a Frente Feminista, Bloco das Pretas.
Bom, agora são 9 horas e 39 minutos. De hoje até sexta-feira vai acontecer na Arena da Fafiche, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, a Semana da Consciência Negra, UFMG. O intuito é fomentar a discussão e problematizar o papel da negra e do negro na sociedade. E a gente está conversando aqui com a Thalita Botelho, que é integrante do Bloco das Pretas e também do coletivo Estudantes Negros, que está falando para a gente desse evento. E que autores que não vão faltar nesse sarau, Thalita?
Que autores que não vão passar nesse sarau?
Que não vão faltar, na verdade.
Brancos burgueses que falam pelos negros, apropriando do nosso discurso, da nossa luta, mas que não vivem a nossa realidade.
Entendi.
É, na realidade, a gente não gosta de excluir ninguém.
Uhum.
Né? Só que a gente está dando mais visibilidade para o negro, sempre.
Entendi. E os que não vão faltar? Quais os que vão estar mesmo?
Bruno Tacomas, com o coletivo de dança deles, é, a galera do CAC, a galera de senha, do bloco, claro, é, alguns grandes independentes que apoiam a nossa luta dentro da universidade, há alguns, algumas pessoas que compõem o bloco, mas não estudam na universidade.
E, Thalita, como é que é a produção de poesia produzida por ou sobre o negro no Brasil?
Olha, a gente, a nossa poesia, ela vai muito além do meio acadêmico. Ela vai muito além dos escritores acadêmicos, das pessoas formadas que escrevem pelo negro. A nossa poesia, ela tá no rap, a nossa poesia tá no funk, a nossa poesia tá falando da nossa realidade no dia a dia, independente de quem quer que seja. É a poesia marginalizada que fala a realidade, que retrata a nossa realidade e que ela não é reconhecida pela academia, mas ela é vivida todos os dias na periferia.
E o que é que diferencia, digamos, uma poesia afro-preta, usando aí o termo do sarau, das outras poesias? É
desculpa,
quem escreve. O que é que diferencia a poesia afro-preta do tipo de poesia convencional? É quem escreve ou é a temática mesmo? Ou não existe uma diferenciação?
Olha, é quem escreve e é a temática, porque a realidade do negro e a realidade do branco são realidades completamente opostas. E a realidade, geralmente, as pessoas que estão aí no corre de produzir, de falar de negros, de falar de pretos, de retratar a nossa realidade, são pessoas que não estão conseguindo chegar à universidade. Então já gera vários percursos aí, várias pedras no caminho, que a gente tira, mas aparecem mais mil, e que não é reconhecida. Não é reconhecida pela academia. Quando é reconhecida pela mídia, ela é reconhecida de forma, pela mulher negra, de forma como mulata de exportação, como exótico, como erótico. Entendeu? A letra da mulher negra, a realidade da mulher negra, ela nunca é reconhecida. Existe um preconceito acerca do funk. Porque a gente lidar com machismo, sim, só que a realidade da mulher, né? A realidade da mulher negra é a mulher negra que está aí na luta, que as feministas brancas ainda estão lutando, e a gente já conquistou que é a nossa liberdade pelo corpo, que é a nossa liberdade de falar diante dos homens, de apontar o dedo na cara mesmo. A nossa liberdade de fazer o que quiser com o nosso corpo. E as meninas, a Madeleine e a Nacema principalmente, retratam muito isso, a questão do cabelo.
Legal.
Dos fenótipos.
E Thalita, falando aí em que você comentou que não tem um reconhecimento pela academia, os autores negros ou a temática negra na literatura, eles são estudados adequadamente pela escola? Existe algum tipo de preconceito?
Olha, a gente está aí no corre de aplicar, né, de que a lei 10.654 seja efetivada mesmo, seja estudada, que é a lei que fala que é preciso falar da cultura afro das escolas, principalmente nas escolas públicas, né, que não é dito, de tolerância, sobre tolerância religiosa, sobre os nossos heróis negros, que não são reconhecidos pelas crianças, por esse processo eurocentrista que fazem as mulheres negras eles usar o cabelo e falar que o branco europeu, do cabelo liso, os olhos claros é que é bonito, da boca fina, do nariz fino. Então, assim, a gente está na luta para que para que essa lei seja, né, seja de fato, já que já foi aprovada, que ela seja de fato efetivada, que ela aconteça na prática, porque não tem acontecido. Tem algumas pessoas do bloco, a Silvia, a Rayana, a Melina, que elas são professoras, e elas veem um pouco reconhecimento dessa vitória, assim, elas veem uma pouca efetivação sobre isso nas escolas. Não é dito, tem as disciplinas, matérias de estudo religioso, mas a religião do negro, ela não é dita. A maioria dos negros não conhecem a sua história, assim, isso não é falado nos livros de história, só mostra os negros como escravos, né, sendo submetidos à escravidão, enfim.
É verdade. Agora, você falou aí de um aspecto do funk que nunca é realmente enfocado, de conquistar a liberdade, né? Foi esse tempo que você usou, a liberdade sobre o corpo, fazer o que você quer com o seu corpo e tal, se manifestar sobre isso. O Tom Zé, que é um branquelo, ele disse uma coisa há muito tempo, que foi assim, que o funk é o maior grito de liberdade sexual da mulher brasileira em todos os tempos. Você concorda com isso?
Exatamente. O funk é a liberdade sexual da mulher negra e ele retrata também as violências que ela é submetida diariamente. Não só pelo branco, né? Porque o homem negro também é machista.
É verdade.
E as opressões que a gente sofre vai muito mais além do machismo, né? A violência doméstica, são várias outras violências que a gente está submetida. E o funk fala isso, as mulheres denunciam isso muito bem.
E, Thalita, qual a importância de promover saraus com essa temática dentro de uma faculdade?
Olha, a gente brinca que se a gente não tem espaço, a gente fica com o pé na porta e entra. Então, assim, se a poesia tá lá, se as pessoas estão lá, a gente tem que estar lá falando da gente, entendeu? E, assim, a universidade, ela não é aberta, sabe? O conhecimento, ele não é democratizado. A informação não é democratizada, ela não chega onde precisa, e quando chega, ela chega de uma forma completamente distorcida. As informações que a gente precisa, a ESAI, por exemplo, é um dos cursos que trabalha com a ciência da informação, né, com democratização da informação, é o curso que tem maior número de estudantes negros da UFMG, só que ela não, os estudantes negros, eles não estão na pós-graduação, eles não estão no mestrado. Então é importante falar sobre o negro, e principalmente nesses espaços, que são espaços informais, né? Porque o negro, desde a nossa cultura, a gente está aí com a dança, com o canto, com a percussão. E por que não falar da gente, se sempre existem sarais dentro da UFMG, né? Se sempre existem vários espaços destinados ao branco, por que não ocupar esses espaços?
Certíssimo.
É o que a gente tem feito através da poesia.
Certíssimo, Thalita. Parabéns pelo trabalho. Agora são 9h47. Vou agradecer você muito por ter participado com a gente aqui do Universo Literário. Certo, Maíra?
Certo. Muito obrigada, Thalita. Boa apresentação aí no sarau.
Muito obrigada.
E se você quiser acrescentar mais alguma coisa, fazer um convite?
Olha, compareço na Semana da Consciência Negra. E é isso. Principalmente os negros que estão aí na universidade, pessoas que vêm de fora.
Vamos nessa.
Pessoal, quem é racismo tanto quanto a gente. Cheguei mais, é nóis. Vem colar com a gente.
Vamos nessa, Thalita. Bom dia pra você.
Bom dia.
Então, essa foi a Thalita Botelho, que ela vai participar desse sarau Afro Preto, que vai ser quinta-feira. Tá? Ela é integrante do Bloco das Pretas e também do Coletivo dos Estudantes Negros.
Isso, é na quinta-feira, dia 20, às 10h30 da noite, no gramado da reitoria da UFMG, no Campus Pampulha. A entrada é franca. E para outras informações e também para conferir a programação completa da Semana da Consciência Negra na UFMG, acesse pelo Facebook Semana Negra na UFMG.
Falando de livros.